Café Brasil, com Luciano Pires. Café
Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu, eu não sei se você sente o mesmo, mas tá me parecendo que o Brasil anda assim, anda... vulgar. Isso, é vulgar é a palavra. Parece que estamos nivelando tudo por baixo, nos conformando com coisas que há algum tempo nos indignariam. O que será que está acontecendo, hein? Vamos tratar disso no programa de hoje. E para começar, uma frase do escritor, crítico de arte, crítico social, desenhista e poeta inglês John Ruskin. A essência da vulgaridade está na falta de sensibilidade.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu-glu.
E o programa de hoje chega até você com a ajuda de quem sabe que para vencer a vulgaridade é preciso investir em cultura. Itaú Cultural, www.itaucultural.com.br. E o exemplar do meu livro Nós Que Invertemos as Coisas da semana vai para, atenção, roda o peão, vai para Cíntia Naomi Rona, que comentou assim o podcast Pra Quem Vê o BBB. Boa tarde, Luciano, tudo bem? Somente ontem ouvi este podcast e ele me fez refletir sobre o que acontece no meu dia a dia, e às vezes eu não percebo. Não me agradam muito os programas sensacionalistas, mas confesso que às vezes paro para olhá-los. E ouvindo seu podcast, eu percebi que inconscientemente eles me levaram a reflexões e discussões com outras pessoas de temas que seriam difíceis de serem mencionados numa simples conversa. Lembro-me de ter discutido com diversas pessoas sobre o homofobismo, será homofobia, hein? Na época em que certo aluno da mesma faculdade em que eu estudo divulgou uma ideia homofóbica. Lembro-me também que o tsunami do Japão, que foi uma grande tragédia, não ficou livre do sensacionalismo da mídia. Mas, por causa dele, eu pude discutir e esclarecer a outras pessoas muitos aspectos da cultura japonesa, que outros desconheciam. Afinal, eu sou descendente de japoneses e trabalhei naquele país por um período de tempo, e havia muitas ideias equivocadas sobre o país. E mesmo os casos de investigações criminais, que ganham muito mais destaque na mídia, serviram-me para uma aplicação útil em minha vida. Foi graças a esse tipo de reportagem que, ao me deparar com dados perdidos no computador, eu me questionei. Se os peritos criminais conseguem recuperar dados apagados, deve haver um jeito de que eu possa fazê-lo também. E realmente havia. Com isso, cheguei à conclusão de que me informar de coisas relevantes é importante. Mas saber sobre outras que servem apenas para distrair as pessoas também é importante. Pois esta pode ser a porta de entrada para uma discussão muito mais ampla e com milhões e não dezenas de pessoas, onde eu realmente terei que discutir todas as coisas relevantes que aprendi e utilizá-las de forma útil, pois afinal de contas é necessário mais reflexão e conhecimentos numa discussão onde as partes têm ideias contrárias do que quando ambas concordam de imediato. E isso também me fez pensar. Fala-se muito em estarmos atualizados sobre temas importantes, mas o que as pessoas fazem com esse conhecimento, hein? Realmente conseguem aplicá-los de forma útil? Realmente conseguem dividir com os outros? Por isso, quero lhe agradecer e parabenizar, Luciano, por esse podcast, que me fez enxergar mais uma ferramenta de aprimoramento e aprendizado. Que legal, Cíntia. Olha só, a Cíntia ganhou o livro porque comentou um de nossos programas. E você, hein? Mas que crise econômica, que corrupção, que nada, parem tudo. A Sandy disse que é possível ter prazer anal. Pô, meu, não foi qualquer uma, não. Foi a Sandy, cara. A do Júnior, a filha do Chitãozinho e Chororó, cara. E o assunto ferveu nas mídias sociais. Virou tema de acaloradas conversas na hora do cafezinho e quadros com enquetes em programas de televisão. Sandy, a devassa, parou o Brasil. A coisa explodiu quando a revista Playboy apresentou a capa da sua edição de agosto de 2011, com um ensaio fotográfico com Adriane Galisteu, e uma chamada muito sugestiva. Entrevista Sandy. É possível ter prazer anal. Era só o que faltava, cara. A doce Sandizinha que todos vimos crescer, falando em prazer anal.
Que cor você foi fazer no ouvir.
Olha só, você ouviu Sandy Júnior com o clássico Maria Chiquinha, de Geisa Boscoli e Guilherme Figueiredo. O pior é que essa letra da música já era meio assim, mas depois dessa história da Playboy, essa música ficou indecente. Aliás, esse é um daqueles temas, essa questão do prazer anal, que tocam fundo, sem trocadilho, sabe? E uma lição valiosíssima para entender como é que os profissionais da comunicação fazem para ganhar nossa atenção. Olha só. É impossível ler a frase da Sandy e ficar impassível, pois eu não me conformei. Eu fui atrás da entrevista e achei o trecho fatídico. A Playboy pergunta: "E dizem que as mulheres não gostam de sexo anal. Você concorda com isso?" E a Sandy responde: "Então, não tem como não responder isso sem entrar numa questão pessoal. Mas, falando de uma forma geral, eu acho que é possível ter prazer anal. Sim, porque é fisiológico. Não é todo mundo, deve ser a minoria que gosta." Ora, então a Sandy não é uma militante do sexo anal. A sua resposta foi até bem diplomática, algo assim como nem contra nem a favor, muito pelo contrário. Mas será que a danadinha pratica, hein? Olha só a continuação da entrevista. A Sandy terminou a resposta anterior dizendo: "Deve ser uma minoria que gosta." E a Playboy emendou: "Uma minoria na qual você se inclui?" E a Sandy diz: "Não vou dizer. Essa é uma pergunta que me faria pôr em prática minhas aulas de boxe." Ora, essa então, ela não disse que gosta. Ela não disse que é bom. Não disse que as pessoas devem praticar. A Sandy apenas disse que isso é uma questão pessoal, que não falaria sobre suas preferências, mas que acha que é possível ter prazer anal e que uma minoria deve gostar. Ponto. Eu não consigo imaginar uma resposta melhor. Quem me ouve há tempos já sabe da minha teoria dos quatro res. Notícias sem a menor relevância, passadas por pessoas sem qualquer responsabilidade, são recebidas por nós sem nenhuma reserva e recebem ressonância desproporcional. Os profissionais da comunicação sabem trabalhar as informações, os signos, os ritmos como ninguém, para nos capturar pela emoção. Marotamente pinçada para fora do contexto, a frase "eu acho que é possível ter prazer anal" transformou-se numa confissão e a Sandy virou devassa. Abre o olho, meu, é assim que a coisa funciona.
Eu gosto de Curitiba. Pensar no operário, na Riachuelo, comprar mais um selo pra te mandar um postal. Eu gosto de Curitiba. Eu quero ir fundo, no meio do mundo, aqui é o lugar. Passar pela praça, o homem pelado. Passeio público, fica ali do lado. De onde se vê as coisas mais claras, dando pipoca às capivaras.
Esse é o Carlos Careca com o Arrigo Barnabé em "Não Dê Pipoca ao Turista", do próprio Careca. Eu aposto que você tomou um susto, né?
Eu gosto de Curitiba.
Então, encontro um interessante texto do advogado e escritor gaúcho Paulo Weinberg, que trata da vulgaridade de nossos dias. Ao fundo, você ouvirá o chorinho "Degenerado", de W. Rocha Ferro, com Jonathan Nascimento. Estão vulgarizando a vulgaridade. O que isso quer dizer? Eu não sei. É outra dessas frases que atravessam meu cérebro como se fossem metais que se lançam ao éter. Porém, refletindo um pouco, eu não deixo de ter razão. A vulgaridade está cada vez mais vulgar, e um pouco mais, o vulgar se tornará banal, isto é, perderá todas as suas qualidades. Ligo no programa do Faustão, aquele esqueleto que um dia foi gente, e me dedico a observar o bailado das bailarinas. Então me pergunto, enquanto alguém está despencando de uma escada e o Faustão achando graça, onde é que será que se arrumam mulheres tão lindas, hein? Abro as páginas do jornal e leio que o Senado comprou 80 carros novos para os senadores e mais 80 iPhones, eu sei lá o que é que isso faz, para substituir os carros velhos do ano passado e os celulares velhos da semana passada. Leio um livro de autoajuda e percebo quanta coisa eu deixo de fazer para me autoajudar. Como não ficar estressado, não me incomodar com bobagens. Como não rezar 10 vezes ao dia. Como não misturar bananas com melancia e como não tomar 12 tranquilizantes. Vai ver que é por isso que eu passo a minha vida sem conseguir me autoajudar e, portanto, submetido ao que der e vier. Vou ao jornal de novo e vejo que esses livros são os mais vendidos do mundo. Aí, numa tentativa de desvulgarizar um pouco a vulgaridade, eu abro um livro de poemas. Me dou conta de que as frases do poeta propõem, com beleza, lirismo e emoção, a plena ajuda para quem souber ler. Mas eu logo canso. Religo a televisão para assistir o programa do Gugu, que Deus me perdoe. Dezenas de bundas femininas, moldadas como se fossem pão recém-saído do forno, sacodem ante meus olhos e nem acho graça. Centenas de seios flatulentos balançam a minha vista e é como se abacates em crise protestando contra o PT desabassem ao mesmo tempo do abacateiro. Então eu me pergunto, onde está a autêntica vulgaridade, hein? Aquela que o Chacrinha despejava sobre nós todos os domingos, sem malícia e sem vergonha? Não existe mais, infelizmente.
Quando eu era criança, mamãe dizia bilu, 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 tete. Ela pegava eu no colo, mostrava pra vizinha, bilu, 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 biluzinho, teteia, que me segurava, dizia que gracinha, bilu, 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 teteia. O tempo foi passando e eu fui crescendo, bilu, 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 teteia, e de fazer bilu, mamãe foi se esquecendo, bilu, 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 teteia. Agora eu estou grande, estou barbadinho, não encontro mais ninguém pra me fazer um biluzinho.
Putz, bilu teteia, o clássico imortal de Sérgio Malandro no Café Brasil. E pensar que ele faz isso até hoje.
Bilu, 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 bilu teteia.
Café Brasil.
A vulgaridade hoje está tão vulgar que ninguém mais repara nos bigodes lustrosos e nas gravatas extravagantes dos deputados federais. Tão vulgar que ninguém nota. Sou do tempo em que vulgaridade possuía um quê de, sei lá, sutileza, mistério, uma gênese de reflexão que surgia à simples visão de uma Rita Cadillac. Na contrapartida, a voz de Nara Leão, a poesia de Chico Buarque, o show de Chico Anísio, elevavam o espírito desarmado com tanta intensidade posta ao nosso dispor que era possível, com um pouco de boa vontade, apreciar e rir da vulgaridade. Chacrinha, Golias e Luz del Fuego ocupavam nossos espaços vazios com vulgaridade um tanto criativa, capaz de gerar desejos de maior refinamento, em busca de uma estética, digamos, por dizer, mais cultural. Frase esta que talvez signifique que, após assisti-los, saíamos correndo em busca de Mozart, Beethoven e de Laurence Durrell e seu Quarteto de Alexandria. Hoje, não. Hoje, após assistir ao pagode, o funk, o punk, o remeleixo da mulata silicone e os comentários dos ídolos da televisão, sobra um espanto, uma perplexidade, uma inacreditável incapacidade de compreender como mais você, menos você, papo calcinha, papo cueca, zorra total e a praça é nossa permanecem no ar, semana após semana, ano após ano, repetindo, repetindo e repetindo. A vulgaridade, vulgar do jeito que está, conseguiu atingir sua finalidade ontológica, sua razão de ser, seu dever, seu fundamento filosófico. Vulgarizar definitivamente o vulgo.
Alô, dona de casa, pamonha, 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 é o puro suco do milho.
Alô, dona de casa, olha a pamonha, olha o curau.
Vai, pamonha, vai, curau.
Vai, pamonha, vai, curau. vamos chegando, experimentando pamonhas fresquinhas do jeitinho do seu paladar.
Uma delícia.
Vai pamonha, vai curau. Vai pamonha, vai curau. Quanto você acha que custa essa pamonha? Mas quanto você acha que custa este curau? Vai curau.
E o Café Brasil apresenta o fantástico funk da pamonha, de Rodney D e Lacraia. Precisou de dois para fazer essa música. E encontrei um trecho de um artigo de Ivo Lucchesi, que é ensaísta, doutor em teoria literária pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. O artigo foi publicado originalmente no Observatório da Imprensa e cabe como uma luva aqui. Ao fundo você ouvirá Machucando, de Adalberto de Souza, com Yamandu Costa. De Lacraia para Yamandu é complicado, né, Lala? A mídia atual, na incontida ânsia de angariar público, vem sistematicamente difundindo subprodutos, cuja assimilação, por parte de segmentos das camadas média e alta, encontra plena aceitação. Isso acontece pela desqualificação cultural de quem se desenvolveu apenas economicamente. A cultura se encontra asfixiada e sitiada, em oposição à avalanche do entretenimento simplório. Em outras épocas, havia um sistema educacional, tanto público quanto particular, que se ocupava de elevar o nível de todos os segmentos. Quem estava culturalmente deficitário buscava qualificar-se. Quem culturalmente estava situado não fazia concessões de qualidade. Nesse mundo de outrora, um professor universitário sabia que dignidade conferir ao exercício de sua profissão e à condução de sua carreira. Como tal, não se prestaria a experiências infantiloides. A própria cultura de massa mantinha certa filtragem. A culpa, portanto, não reside na oposição cultura de massas contra cultura erudita. Quando há qualidade, a fronteira se torna flexível. Quando, porém, há um processo degenerativo, a fronteira desaparece para entronizar o subproduto. A música brasileira, até pouco tempo em seu amplo arco de variações, estava repleta de requintadas composições com livre trânsito em distintos registros. O problema que, a rigor, poucos aceitam publicamente assumir, até para não passarem por elitistas preconceituosos e antidemocráticos, é que o país se está esgarçando em todos os níveis: político, educacional, cultural e ético. Quem tem discurso crítico não dispõe de canais para expressão. Quem predominantemente os ocupa tende a oscilar entre o tom demagógico e o alto investimento na imagem e no marketing pessoal. O consumo de produtos do entretenimento está nivelado por baixo, tornando os segmentos societários indiferenciados. Vale dizer, o Brasil se caracteriza por um modelo capitalista na sua versão mais perversa, no tocante a classes econômicas, e por um modelo de vulgarização totalitária quanto a padrão cultural. Nessa bastarda combinação, os cérebros movidos à inteligência vivem confinados, discriminados e recusados. As autoridades públicas, em lugar de promoverem políticas de inclusão, acompanhadas de qualificação cultural, fazem continhas na maquininha de calcular, que tanto somam arrecadações quanto arrebanham votos. Um dia, infelizmente, pelas tantas escolhas erradas, conheceremos um monstro que passo a passo criamos. Muito bem, agora pare para pensar um pouquinho sobre o seu papel nesse surto de vulgarização pelo qual passa o Brasil. Aliás, passa o mundo. Pense se você pode fazer algo a respeito e me permita dar uma sugestão. Comece reclamando. Quando se deparar com uma situação vulgar, uma música vulgar, um programa vulgar, uma atitude vulgar, simplesmente diga que não gosta, que não quer, que não aceita. Lembra daquilo que o seu avô dizia, hein? Quem cala, consente? Pois é, solta o grito, meu!
Se eu demoro, mas aqui eu vou morrer. Isso é bom, mas eu não vivo sem você. Eu não penso mais em nada, a não ser só em voltar. Vou depressa haja mãos para lidar. Já não durmo, morro até só em pensar. E se canto só seu nome, quero gritar. Mas se eu grito, todo mundo de repente vai saber que eu morro de saudade e de amor por você. Ai, que vontade de gritar seu nome bem alto e infinito. Dizer que o meu amor é grande, bem maior do que meu próprio grito. Mas só falo bem baixinho e não conto pra ninguém saber seu nome. Eu grito só meu.
E é assim, é o som de Meu Grito, de Roberto e Erasmo Carlos, com o insuperável Agnaldo Timóteo, que o Café Brasil, que tratou da vulgarização da sociedade, está indo embora. Com o Nada Vulgar, Lala Moreira na técnica, a invulgar Cissa Camargo na produção e eu, o paladino da desvulgarização, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco a ouvinte Cíntia Naomi Rona, Ivo Lucchesi, Paulo Weinberg, Sandy e Júnior, Carlos Careca com Arrigo Barnabé, Jonathan Nascimento, Sérgio Malandro, Rodney D, Amando Costa e Aguinaldo Timóteo.
Eu grito só, meu bem.
Este é o Café Brasil, um programa para quem está de saco cheio com a vulgarização da vulgaridade. Um programa para quem quer crescer, saber mais e principalmente gritar bem alto. Eu me importo. Venha pra cá, participe, patrocine, faça parte da nossa comunidade acessando www.portalcafebrasil.com.br. E para terminar, uma frase do neurologista, fisiologista e antropólogo italiano Paolo Mantegazza: nenhum homem vulgar pode tornar-se um gênio por obra da educação.
Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires.
Café Brasil. Ajuda-nos.